Senhora Presidente, senadora Segues, quero dizer, senhores senadores, senhoras senadoras, que como representante do Estado de Roraima, como senador de Roraima, eu tenho também acompanhado, por ter nascido lá, de há muito tempo, os problemas da minha terra, da minha gente, e foi exatamente por ver tantos problemas, por ver realmente o tratamento que nós recebíamos quando ainda éramos território federal, que eu decidi deixar de exercer a medicina para entrar para a política e, como eu disse à época, cuidar de um doente social maior, que era justamente o meu estado, e, portanto, propiciar à minha gente a defesa dos interesses da época território federal como deputado. E depois, como deputado constituinte, de ter lutado e conseguido transformar o território em Estado membro da Federação. Acreditei, como acreditamos nós naquela época, eu era deputado constituinte, o ex-governador Otomar Pinto, a esposa dele, hoje viúva, Marluce Pinto, o ex-deputado Chagas Duarte. Nós trabalhamos juntamente com os deputados do Amapá para transformar os dois territórios em Estado. E tínhamos em mente, basicamente, uma grande ambição, um grande sonho, que era realmente sermos elevados, nós, habitantes de Roraima, à categoria de cidadãos, porque cidadania nós não tínhamos quando éramos território federal. Os governadores eram nomeados sem nunca ter ido lá a Roraima. Chegavam lá pela primeira vez investidos da função de governador nomeados, muitos deles, como na época dos militares, que os territórios foram divididos entre as três forças armadas, Rondônia indicava um oficial do Exército, a Marinha para o Amapá indicava outro oficial da Marinha, e Roraima ficou com a Aeronáutica, então eram os oficiais da Aeronáutica. Antes deles, o critério era político, antes da chamada Revolução de 64. Mas político de onde? Quem indicava os governadores era um senador do Maranhão, Vitorino Freire. Quer dizer, Roraima foi dado para o senador como uma espécie de repartição, onde ele indicava os governadores e os secretários que o governador já levava. Pois bem, passando a Estado, nós enfrentamos e estamos ainda enfrentando um grande problema. Porque, um problema, aliás, que não devia existir, porque no artigo 14 das disposições transitórias da Constituição Federal, não há dúvida que possa restar da sua leitura. Quando diz que os territórios federais, os estados de Amapá e Roraima estarão compreendidos nos limites geográficos dos ex-territórios do Amapá e de Roraima. O que quer dizer com isso, senador Júlio? É que todas as áreas que estavam dentro do território de Roraima passaram a pertencer ao Estado de Roraima. Deixaram, portanto, de ser da União Federal para ser do Estado. Ora, se foram transformados por força de uma disposição da Constituição, não havia dúvida, mas foi preciso, inclusive, senadora Segues, que houvesse uma lei aprovada pela então senadora Marluce Pinto para dizer que as terras compreendidas nesses limites passavam ao domínio do Estado de Roraima, ressalvadas as áreas institucionais. Isso está na Constituição, não precisava da lei. Mas, mesmo assim, a senadora, para dizer que não há argumento mais para ser usado, aprovou a lei. Hoje, passados 20 anos, nós ainda estamos nos arrastando com a teimosia do governo federal em não repassar as terras que ele registrou indevidamente na época de território e que, portanto, pertence ao INCRA, para o Estado. O presidente Lula assinou há pouco tempo um decreto passando uma fatia dessas terras para o Estado de Roraima. Mas, ao mesmo tempo que ele dá com a mão, ele tira com a outra. Porque nem bem acabou de demarcar a reserva indígena Raposa Serra do Sol, e aqui eu tenho deixado claro durante todo o processo que resultou na demarcação. Ninguém é contra a demarcação. O que é a questão, e aí está a minha cabeça de médico, é a questão de dosagem só. Não é possível, se olharmos o mapa de Roraima, as áreas em vermelho, todas são reservas indígenas, localizadas aonde? Na faixa de fronteira com a Venezuela e com a Guiana. Um descuido total com a segurança nacional, com a soberania nacional, mas o que é pior, demarca as reservas indígenas e larga os índios lá, o Deus dará. Quer dizer, nem o lado humano que deveria, que serviu de argumento para demarcar, é cuidado depois da demarcação. Fora isso, fora as áreas vermelhas, tem as áreas verdes, que são as chamadas unidades de conservação, que têm vários títulos. Depois tem as áreas cinzas, também federais. Então, quer dizer que o governo federal, depois de ter transformado em Estado, está federalizando o Estado ao tornar essas áreas todas federais. O absurdo é tamanho que, se nós olharmos o mapa, vamos dizer assim, a composição das terras de Roraima, nós vamos ver o seguinte: 63% são terras federais. 63%. Projetos de assentamento, unidades de conservação, reservas indígenas, terra do Ministério da Defesa e áreas tituladas. E aí, tem mais a área dentro da faixa de fronteira, que está submetida a uma regulamentação especial. São 17% da área do Estado. Aí vem mais as terras públicas das referidas à universidade, a área de conservação, ainda tem mais uma outra, a área de proteção do Baixo Rio Branco, 1 milhão e 200 mil hectares. Mas não satisfeito com isso, o governo federal, passada a eleição, porque antes da eleição abriram lá uma discussão ou uma audiência para criar uma nova reserva, não satisfeito mais de criar uma unidade de conservação, onde tem floresta, agora iam criar uma unidade de conservação do Lavrado. Lavrado, para nós lá, equivale aos cerrados aqui do Centro-Oeste, com menos árvores ainda. Pois bem, como houve uma grita, suspenderam a discussão. Mas logo agora, após a eleição, o Ministério do Meio Ambiente abre consultas públicas para ampliação e redefinição de áreas de unidade de conservação em Roraima. E marcou para o dia 20 essas audiências, rapidinho. E busca o quê? Uma delas é a ampliação do Parque Nacional do Viruá. É um parque nacional. E a outra, ampliação da Estação Ecológica de Maracá e redefinição de limites e recategorização da Reserva Florestal do Parima. Quer dizer, a sanha de federalizar as terras de Roraima não acabou. Não há nenhum estado da federação que tenha mais de 60% das suas terras destinadas à área de conservação, a reservas indígenas, etc. E ainda com a ameaça de vir mais. Eu quero só ler aqui, senador Júlio, Floresta Nacional no meu estado, temos duas, Anauá e Roraima. Área de Proteção Ambiental, temos uma no Baixo Rio Branco, no sul do nosso estado. Estação Ecológica, temos três, Caracaraí, Maracá e Niquiá. Parque Nacional, temos três, Monte Roraima, Serra da Mocidade e Viruá, totalizando 2.796.000 hectares e ainda querem ampliar e criar mais uma nova. Eu soube, não pude confirmar, mas soube que o juiz federal lá de Roraima, doutor Helder, suspendeu essas consultas. Suspendeu essas consultas porque, na verdade, essas consultas é uma questão de faz de conta. É para dizer que houve realmente consulta à população, aos órgãos, que, enfim, os municípios, o Estado tiveram a oportunidade de falar. Mas, no fundo, é aquela história, é uma missa já rezada. É uma missa já rezada, não é nem missa encomendada, é uma missa já rezada, que apenas vão dizer, fazer de conta que ainda vão rezar. Então, eu quero aqui deixar o meu protesto e dizer que lamento muito que o meu estado só seja olhado dessa forma, como uma espécie de quintal do país, onde se deve criar um monte de reservas. Estou falando aqui, doutor senador Assi, da situação das reservas federais, portanto, reservas indígenas, unidades de conservação, parques nacionais, florestas nacionais. O meu estado não sobra para ele sequer, porque se tirarmos também as terras alagadas, não sobra nem 10% da área do Estado. Então, é brincadeira o que estão fazendo. Eu acho que aqui cabe arguir junto ao Supremo uma questão de quebra do federalismo. Porque não é possível, e eu aqui apresentei em 99 uma emenda constitucional que visa que essas demarcações de reservas, sejam elas florestais, unidade de conservação ou reservas indígenas, passem pelo Senado antes do presidente homologar. E por que a razão de passar pelo Senado? Aqui é a casa que tem a representação dos estados, de maneira igual. Então, como é que se demarca, como é que se tira a terra de um estado sem que a representação do estado na casa que representa a federação não seja ouvida? Mas desde 99, essa emenda constitucional está aí, foi aprovada na Constituição de Justiça, veio para cá, pediram para fazer revisão e até hoje ela está mofando. Uma emenda constitucional que apenas visa dar dignidade e status de Estado ao meu Estado e, por consequência, a todos os Estados da Federação. Mas essa sanha que está sobre a Amazônia, mas o meu Estado é, digamos assim, o olho do furacão, porque não há nenhum outro Estado na Amazônia que tenha essa situação. E eu quero, antes de continuar o meu raciocínio, ouvir com muito prazer o senador Assi, lá do grandioso estado de Rondônia.
Muito bem, senador Musarildo, parabéns pelo seu pronunciamento. E quero colocar a Vossa Excelência que estava ontem atrás desse seu projeto de lei que coloca para o Senado dar a sua opinião e passar por essa casa qualquer tipo de aprovação com relação às reservas florestais. Não só na Amazônia, mas enfim, no Brasil inteiro. Porque o que aconteceu em Roraima está começando a acontecer também no nosso estado de Rondônia. Lá já estão algumas organizações fazendo um levantamento arqueológico, conversando com algumas pessoas que se dizem ser indígenas, com o intuito de criar reservas indígenas no estado de Rondônia, que com certeza vai inviabilizar o desenvolvimento de certas regiões do nosso estado. Não que não tenhamos que ter as reservas indígenas, pelo contrário, as reservas indígenas, no meu entendimento, já existem. A Amazônia já está muito bem dividida com as reservas ambientais, reservas biológicas, reservas indígenas. Agora, criar mais reservas, entendo eu que me parece que é aquela pressão daqueles ambientalistas que se colocam no sentido de tentar frear o desenvolvimento da região amazônica. Isso que aconteceu com o estado de Roraima, nós assistimos e não podemos fazer nada. Então, ontem eu já estava atrás do seu projeto de lei de 1999. Acompanhei e quero, junto consigo, me colocar à disposição para a gente conseguir fazer andar, tramitar esse projeto de lei, porque vai beneficiar muito a todos nós brasileiros. Meus cumprimentos pelo seu pronunciamento e principalmente pelo projeto de lei. Vamos buscá-lo, resgatá-lo e fazer com que ele caminhe mais rápido para que possamos ter o benefício dessa lei tão importante para o nosso país.
Sendo assim, eu agradeço não só a parte, como o apoio de Vossa Excelência a essa emenda constitucional, que, eu repito, é uma coisa tão singela. Não está se tirando a autoridade da FUNAI de fazer demarcações, não está se tirando a autoridade do IBAMA e do Instituto Chico Mendes de fazer reservas ecológicas ou unidades de conservação, florestas, nacional. Ninguém está tirando isso. O trabalho deles, administrativo, continua. Só que após concluído o processo, passa pelo Senado, para que o Senado diga se está correto ou não está correto e pedir ou não pedir novas diligências. Ora, nós aqui somos ouvidos para nomeação de embaixador, nomeação de ministro do Supremo, nomeação de dirigente das agências reguladoras, para aprovar empréstimo para o município, para o Estado, para a União. Somos ouvidos até para conceder rádio e televisão de qualquer ordem. E não somos ouvidos quando se trata de tirar as terras do nosso Estado para passar para a União. Isso realmente é um contrassenso. E eu lamento que muitas pessoas levem isso para o lado ideológico. Eu não sei que lado ideológico é esse, porque a minha ideologia é humanista. Eu não vi ninguém melhorar de vida em reserva indígena com raríssimas exceções no meu estado. E também conheço lá em Rondônia a reserva do Cinta Larga, conheço no Mato Grosso, conheço Santa Catarina. Fizemos um trabalho aqui numa comissão temporária externa do Senado. E, aliás, o diagnóstico da situação dos indígenas nas suas reservas é caótico. No que tange à saúde, no que tange à educação, no que tange à assistência à produção, a valorização do ser humano índio não é levada em conta pela política indigenista do Brasil. A política indigenista do Brasil é só terras, terra, terra, mais terra. E com a falsa ilusão para o índio de que a terra é dele, a terra não é dele. A terra é do governo federal, é da União. Mas você já colocou muito bem, não é falta de demarcação de terras. Nós já temos 13% do território nacional, olha, do tamanho do Brasil, 13% já demarcadas. São áreas indígenas, ninguém discute mais. Qual é a população indígena do Brasil? 0,3% da população nacional. Tem 13% do território nacional. Mas eu não discuto essa questão de tamanho. Eu discuto, sim, a questão da lógica, por que um estado que é o terceiro em população indígena, no meu estado tem 30 mil índios, numa população de 450 mil habitantes. Agora, sabe onde é que está a maior comunidade indígena do meu estado? Na capital, Boa Vista, morando na periferia, e nas sedes dos municípios. É onde estão as maiores comunidades indígenas. As comunidades indígenas propriamente ditas, pouca gente tem lá. Na verdade, são usadas como uma espécie de sítios. Nós precisamos, na verdade, cobrar uma política indigenista que tenha como item número um o respeito, a valorização e atenção ao ser humano índio. Então, eu queria deixar aqui registrado o meu protesto contra mais essa agressão ao meu estado, porque agora recriar mais um, ampliar mais três unidades de conservação e criar mais uma. Quer dizer que é aquela... Eu lamento que alguns, como diz vocês, ambientalistas, que muitos estão a serviço de ONGs que são transnacionais, cujas sedes são na Holanda, na Alemanha, nos Estados Unidos, e que não estão levando em conta os nossos interesses nacionais, muito menos a condição dos índios. Quer dizer, então, nós na Amazônia, os 25 milhões de brasileiros e brasileiras que estamos lá, vamos ficar condenados a olhar, contemplar árvores, olhar bichos e morrer de fome. Porque não é possível. O meu estado, por exemplo, nessa demarcação dessa reserva, se retirou 400 famílias. Aí, os ideólogos da questão, não, são só seis arrozeiros. Seis arrozeiros mais 400 famílias. Seis arrozeiros que respondiam por 25% do PIB do meu estado. Mas, mesmo assim, e as 400 famílias que viviam da produção praticamente familiar? Não foram levadas em consideração, foram retiradas e jogadas ao Deus dará. Senador, eu quero pedir que três ou quatro matérias que aqui eu fiz referência sejam transcritas como parte integrante do meu pronunciamento e dizer que vou também estudar com a minha assessoria jurídica a possibilidade de entrar com ação judicial, porque não é possível permitir que o meu estado seja tratado dessa forma. Não é porque nós somos o menor estado da federação em termos de população que nós temos que ser tratados dessa forma. Cadê que se demarca terras indígenas nessa proporção em estados desenvolvidos como Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo? Não, aí não demarcam. Por quê? Porque lá está o poderio econômico, financeiro e político do país. Então, o que eu quero pedir, pelo menos, é o respeito que o povo de Roraima merece. E eu quero dizer, como roraimense, que repudio essa forma de política contra o meu estado. Aliás, o presidente Lula já devia ter lido, inclusive, o resultado das eleições dele, no primeiro e no segundo no mandato, e agora a votação da presidente Dilma, que sem ninguém fazer campanha para o Serra em Roraima, a Dilma perdeu no primeiro e no segundo turno, como o Lula perdeu também na eleição anterior, no primeiro e no segundo turno. Por quê? Será que ele não sabe ler isso aí? Que, na verdade, o povo de Roraima considera a ação dele para o meu estado nociva, ruim, e, portanto, responde como pode, que é. Mas, lógico, para ele não representa muito os votos do meu estado. Mas, para nós, representa, sim, a nossa vergonha na cara e a nossa indignação contra essa política
perversa para o meu Estado.